Queridos, como você chegou aqui nesta manhã? Como é que está o teu coração? Você está preparado para aquilo que Deus quer falar contigo nessa manhã? Durante esse mês, nós estamos estudando a vida de patriarcas e profetas e temos aprendido muito com a experiência daqueles homens de fé, homens que tiveram experiências extraordinárias com Deus. E que nós podemos nos espelhar e olhar para o nosso coração e também decidir ter algumas experiências extraordinárias com o Senhor. E o tema da mensagem de hoje, nós vamos estudar sobre a vida de Elias, sobre uma experiência de Elias. E nós vamos ver como Elias teve atitudes de uma fé corajosa. E eu quero desafiar você a olhar para o teu coração e como é que você tem caminhado pela fé. Tendo a atitude de uma fé corajosa ou, de repente, é uma fé meia boca, certo? Como é que você tem caminhado com o Senhor? Os passos de fé desse homem nos desafia a avaliar nossa caminhada, né? As Escrituras afirmam que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, como é que o nosso coração está? Como é que os passos de fé, ele realmente nos ajuda a ter um relacionamento mais próximo de Deus? Sabe, o amor de Deus, ele não muda, ele independe de nós. O amor de Deus, ele não fica nem maior nem menor. Quando nós vamos para as Escrituras, nós entendemos que não tem como você mensurar, não tem como você colocar numa balança para saber qual o tamanho do amor de Deus. Porque Deus é amor na essência. Mas o que impacta o nosso relacionamento com Deus e que nós podemos agradar mais ou menos a Deus. As nossas atitudes, elas podem agradar mais a Deus ou podem agradar menos. Como um filho que de repente pode agradar mais um pai ou menos. Se o Nicolas ou a Fernanda estão obedientes, estão fazendo aquilo que agrada meu coração se alegra. Se de repente acontece algo que eles pisam na bola e eles dão uma escorregada ali, isso entristece um pouco meu coração. Só que o meu amor não muda por eles. Então, Deus ama a cada um de nós de uma forma extraordinária e tremenda. Mas o que muda é como está o teu coração e como a sua fé, como a sua caminhada com Ele tem agradado mais ou menos a Ele. E você está sendo desafiado nessa manhã e o que Deus está colocando no nosso coração é para nós avaliarmos, né? E quando nós estudamos a história de Elias, nós vemos um homem tremendamente abençoado por Deus, que passou lutas, passou dificuldades, mas ele perseverou na fé, ele confiou no Senhor e ele teve experiências extraordinárias. E aqui eu queria dar uma pausa para explicar um pouquinho como é que era no Antigo Testamento, como Deus falava com o povo no Antigo Testamento. Então, normalmente, Deus usou muito a vida de profetas. Então, Deus falava para o profeta, vai lá e diga isso ao povo. Vai lá e exorte isso ao povo. Vai lá e leva o povo ao arrependimento. Ou não, vai lá e diga que daqui 70 anos eu vou libertar eles. Vai lá e diga que eu tenho uma promessa para a vida deles. E Deus usou muito a vida dos profetas. Mas depois da vinda de Jesus, quando Jesus morre e ressuscita, o que que acontece? Nós temos acesso direto ao Pai através de Cristo. E nós somos os profetas dessa geração. E quando nós olhamos para as Escrituras, aqui estão as promessas de Deus. E firmado nessa Escritura, nós podemos sim profetizar. Nós podemos levar a palavra dizendo assim, olha, se arrependa, entregue a sua vida ao Senhor, que você vai ver a sua vida transformada. Então, na época de Elias, existia um contexto e que nós podemos tirar os princípios e aplicar hoje na nossa função como discípulos de Jesus, que tem um desafio de fazer novos discípulos. Sabe, e na época de Israel, ele era reinado ali por um rei chamado Acabe e sua esposa Jezabel. E esse rei levou o povo a se afastar de Deus. Ele levou ao povo a adorar outros deuses. E o deus mais adorado naquela geração ali era Baal. Então ele levou aquele povo que tinha uma experiência. Acabe, ele veio a reinar aproximadamente 120 anos após o reinado de Davi. E veio as próximas gerações deixaram ser levados por um líder que não temia o Senhor. Por um líder que levou aquele povo a olhar mais para o dinheiro do que para o Senhor, que é o dono do ouro e da prata. E aquele povo ficou escravo do dinheiro, e eles adoravam o Deus Baal, e isso Elias, ele é confrontado e ele é desafiado pelo Senhor a confrontar aquele povo. Quando nós olhamos lá o primeiro confronto que Elias faz para Acabe, está lá no 1 Reis 18, vai ser projetado, aí ele diz lá, depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Esse texto ele vem logo após uns 3 anos e meio de uma profecia que Elias levou a Acabe, dizendo o seguinte, até que eu determine, não cairá chuva sobre essa terra. E esse período foi aproximadamente 3 anos e meio. Então, Elias ele vai e fala assim, olha, vocês são obedientes, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar de vida. Certo? E enquanto vocês não fizerem isso, não vai chover. Só que nesses 3 anos e meio, muitas coisas acontecem. Muitos desafios acontecem. Israel, na liderança de Acabe, era um país muito próspero. Por quê? Porque o foco deles era dinheiro. E eles queriam mais e mais e mais dinheiro. Mas eram prósperos externamente, no exterior. Porque internamente eles estavam quebrados. Eles estavam arrebentados. E eles estavam tendo consequências muito complicadas de afastamento de Deus. Sabe, e depois que essa profecia acontece, Deus pede para que Elias se esconda, porque ele seria perseguido. E nesses 3 anos e meio de seca, Elias ele tem algumas experiências com o Senhor. E aqui eu quero trazer algumas dessas experiências, como um pano de fundo, para que nós possamos entender o texto que nós vamos estudar nessa noite, que eu quero destacar alguns princípios de uma fé que ela é corajosa. Sabe, Elias, ele é desafiado por Deus a se esconder, aí para um riacho chamado Queritém, no leste ali do Jordão. E Deus falou assim, vai para lá, que eu vou te alimentar com os corvos. Eles vão levar comida para você lá. E vai ter um riacho e você vai poder ter a água ali. E Elias ficou ali, e nesse processo ele foi sustentado por Deus. E Deus mandava diariamente aqueles corvos levar comida para ele. E ele se alimentava, e ele estava sendo sustentado. E aquele riacho foi secando, porque a seca foi aumentando. E aí Deus chega e fala para ele assim, ó, agora você vai para uma cidade chamada Serepta. E lá tem uma viúva que vai alimentar você. Aí Elias sai dali, e ele chega na cidade. E ele chega na casa dessa viúva. Daí chega lá, vai lá, traga um pão para mim aqui. E a viúva fala assim, mas eu não tenho, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um pão agora, eu ia fazer agora para mim e para o meu filho. Nós íamos comer hoje esse pão, e logo em seguida nós íamos esperar a morte, porque não tem mais comida, não tem para onde correr. E Elias falou assim, vai lá, faça o pão e traga para mim. E ela em obediência, entendendo que aquele homem era um profeta de Deus, ela vai lá e faz. Imagina a situação. Imagine o pastor Silvado, ele vai na casa de uma família que está com uma grande dificuldade, está passando fome, precisando ser sustentado, cuidado aqui pela cesta básica da ABC, com muita alegria a gente faz e tem abençoado muitas famílias, mas ela está lá e tem um restinho, que dá para fazer só um bolo, e o pastor Silvado gosta de bolo de chocolate, né? E aí chega lá, o pastor Silvado vai lá, faça um bolinho de chocolate para mim, mas pastor, só tem aqui um pouquinho que dá para fazer, e é para nós comermos aqui e vai acabar. Não, vai lá, passa para mim. Imagine como seria. É, puxa, mas um profeta de Deus, um homem de Deus vem aqui e vai deixar o povo sem comer. Vai deixar a família sem comer. E foi isso que Elias fez. E aí aquela mulher dá um passo de fé e ela traz aquele pão. E o que, que acontece com a farinha? Ela volta a multiplicar, o azeite multiplicar. E a farinha multiplica, e o azeite multiplica. E ela vai e faz outro pão. E ela vai e faz outro. E as coisas vão acontecendo. E de repente Elias fala assim, enquanto tiver esse período de seca, aquele farinha e aquele azeite não acabou. Porque um passo de fé. E aí Elias, aquela viúva experimenta esse passo de fé e de repente tem um outro desafio. O filho fica doente. E o filho fica doente e ele pega e para de respirar. E ela chega e fala assim, olha o que você trouxe aqui para minha casa. Você veio aqui como um profeta de Deus, agora meu filho morreu. Elias pega aquele menino nos braços, leva para um quarto. Faz uma oração, Deus, o Senhor me trouxe aqui. E aquele menino volta a respirar e ele entrega aquele menino para aquela viúva, dizendo, está aqui teu filho. Quantas experiências com o Senhor Elias estava tendo, experimentando milagres de Deus, tendo atitudes de fé. Deus pode operar milagres independente de nós, mas muitas vezes o que Deus espera é que a nossa atitude de fé corajosa seja colocada em prática. Como é que você tem caminhado com a sua fé? Como é que você tem vivido a sua fé? Será que a sua fé é aquela fé que é poderosa, que é corajosa? Ou você tem aquela fé, sabe aquele lá... Eu estou com uma enfermidade, eu vou orar por alguém que está enfermo. Deus, se for da sua vontade. E a motivação de falar, se for da sua vontade, não é porque você está interessado na vontade de Deus. É que você tem medo de orar pela cura, crendo que Deus tem poder para curar, tem poder para fazer um milagre, tem poder para abrir uma porta de emprego, tem poder para restaurar o casamento, tem poder para operar grandes coisas em nosso meio. Como é que tem sido sua caminhada de fé? Deus tinha operado pequenos e grandes milagres da vida de Elias. E através da vida dele. Certo? Não tenho dúvida que o Senhor está operando milagres na sua vida. No entanto, mais do que milagre, você precisa experimentar ou ter uma experiência extraordinária com o Senhor. Mas sabe, mesmo depois desses desafios, após os 3 anos e meio ali aproximadamente, vem um desafio maior para Elias. É nesse texto que eu queria refletir com você. Você pode abrir lá 1 Reis 18. Existia um desafio maior. Elias teria o desafio de enfrentar os profetas de Baal. Os profetas que eram, que serviam a um rei que perseguia os profetas de Deus. Esse texto, ele vai relatar esse evento, onde acontece, Elias ele é ousado e ele vai e ele enfrenta Acabe. E aqui eu queria colocar o nome de uma pessoa que entra na história, chamado Obadias. Ele era um servo, ele trabalhava no palácio ali, um administrador do palácio. E ele, quando ele vê toda a perseguição daqueles profetas, ele pela fé, ele vai lá e esconde. E ele se doa. Arrisca sua vida para esconder os 100 profetas em 2 cavernas. E ele se arrisca porque ele entendia que ele deveria preservar aqueles profetas que estavam levando a palavra de Deus. Quanto você tem se arriscado para levar a palavra de Deus? Quanto você tem se arriscado para levar o amor de Deus? Eu vi um testemunho de um pastor da nossa cidade, que ele foi convidado por um missionário para ir lá na Índia. Ficar 15 dias lá. E ele estava explicando que lá na Índia não é proibido você ser cristão, é proibido você converter as pessoas. Então, quem nasce hindu, ele nasce hindu e vai morrer hindu. Quem nasce cristão, vai nascer cristão, vai morrer cristão, é muçulmano, e é assim. E ele foi lá e por ser cristão, não tem como evangelizar, senão isso é contra, isso gera uma perseguição lá na Índia. E ele foi lá e disse que participou de um batismo. Que privilégio participar de batismo de indianos que se converteram ao Senhor Jesus. E aí, só que logo que ele batizou, tal, aquele evento vazou a informação. E o missionário identificou lá e deu um sinal para ele, vamos embora, entrou no carro. E vazaram, como diz os jovens, né, para não serem presos. E aí ele falou assim, não, mas... É, porque eu tive uma informação que ficaram sabendo do batismo. E aí aconteceu, eles passaram aqueles dias lá e conhecendo o projeto e tal, tal. Ele falou, você vai pregar na praça. Como pregar na praça? Não, você pode pregar, só não fazer apelo. Então tá bom. E aí disse que ele chegou para pregar na praça e tava lá os cristãos. E ali, só que um pouco mais distante tinha alguns indianos. Os hinduístas que estavam ali queriam ver o que aquele homem ia falar. Iniciou falando assim, olha, Deus, ele faz milagres e ele confirma a promessa dele através de experiências com ele, experiências naturais aqui. E aí a hora que ele viu, já tinha saído essa palavra. E aí ele falou assim, que ele começou a pregar, deu uns 10 minutos, começou o céu escurecer, começou a vir uma tempestade, falou assim, ixi, acho que oramos pouco. E ele estava incrédulo, porque ele achou que tinha orado pouco, porque estava vindo uma chuva, aquele povo na praça, tudo ao ar livre, ia todo mundo embora. E começou a cair uma tempestade ali. E nada. E o povo ali. E caiu chuva, e chuva, e chuva torrencial. E o povo ali. E a hora que terminou aquela mensagem, ele desce, o povo vindo em volta, o missionário chegou, pastor, venha, vambora, entra no carro. Falou, mas o que eu fiz de errado? Eu não fiz apelo, o que eu fiz de errado? E eles entram no carro e ele sai, e ele sem entender, sai de uma estrada, 4 horas e meia de viagem, e aquele missionário não falava nada. E ele, mas estava assim, impactado e não falava nada, e ele tentando saber o que tinha acontecido. E depois ele descobre o que tinha acontecido. Naquele lugar fazia mais de 6 meses que não caía uma gota de água. E eles já tinham pedido para todos os deuses deles ali para mandar chuva e não mandava. E a hora que ele começa a pregar, cai chuva do céu. Aquelas pessoas começaram a dizer, esse homem, o Deus dele é o Deus verdadeiro, o Deus dele é poderoso. Queridos, se arriscar por amor a Deus. Por amor a Deus, tem muita gente que ao invés de se arriscar, por amor a Deus, não consegue nem imaginar uma situação como essa, mas não quer de repente convidar o vizinho para o pequeno grupo, porque vai, o que vai pensar de mim? Nós precisamos olhar com os olhos de Deus e dar passos de fé corajosos, porque Deus quer alcançar muita gente. Deus está aí, tem muita gente clamando para conhecer esse amor, clamando para conhecer a Cristo. Sabe, quando nós voltamos para o texto de Elias, ele sai, ocorre uma situação ali. Obadias e o rei saem em direções diferentes, e Obadias encontra com Elias, e aí Elias fala assim, pode falar lá para o rei Acabe que eu estou indo lá, e eu vou conversar com ele, e estou levando uma palavra de Deus para ele. Obadias fala assim, mas se você não for, ele vai me matar. Não, pode ir, você confia em mim. Obadias vai lá e fala para Acabe, e nesse momento, Elias vai em direção a Acabe, e aqui, lá no versículo 16, ele vai dizer, então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. E eu quero destacar nesse texto, a partir do versículo 17, eu quero tirar alguns ensinamentos desse evento, onde Elias enfrenta os profetas de Baal, e eu quero destacar algumas atitudes de fé corajosa da vida de Elias, e que nós podemos aprender, e que nós podemos olhar com os olhos de Deus para as circunstâncias da nossa vida, para que possamos também ter uma fé corajosa em várias situações, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida ministerial, na nossa vida com Cristo. Ok? Então, vamos lá. Antes de começar aqui, de eu trazer esses destaques, deixa eu fazer um resumo dessa história. Como o texto é longo, nós vamos estar durante a mensagem caminhando pelo texto. Então, Elias, ele vai e se encontra com Acabe. E ele fala assim, olha, pode mandar vir aqueles 450 profetas de Baal. Manda vir também os 400 profetas que têm comido na mesa de Jezabel. E reúna todo o povo de Israel, que eu quero provar que o nosso Deus é o Deus poderoso. E eles se reúnem lá. E aí, Elias fala para os profetas de Baal, construa aqui um altar. Pegue o animal, coloque em cima, peça que venha fogo do céu. Vocês podem fazer de tudo, somente não coloquem fogo. Peça que venha o fogo do céu. Peça que o seu Deus traga fogo do céu. E eles ficam ali, e passam as horas, e nada acontece. E eles começam a se tirar sangue de si mesmo com lanças, e nada acontece. E eles entram em transe, e nada acontece. E chega um momento que Elias começa até a zombar deles, e nada acontece. E a hora que eles terminam, Elias vai lá e arruma aquele altar. Ele coloca ali 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Ele constrói aquele altar e ele faz uma oração simples. Deus, eu estou aqui porque eu sou obediente ao Senhor, derrame. E ele manda colocar água em cima, e traz mais água, e abre, e tem a valeta em volta, e aquela valeta enche de água. E ele ora, e Deus traz fogo do céu e consome. E a partir do momento que cai fogo do céu e consome aquele sacrifício, o povo diz, nosso Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. E ali as pessoas entendem que eles estavam no caminho errado, e eles se convertem novamente, e eles voltam a Cristo, eles voltam a Deus, se volta o coração para o Senhor, e eles são impactados por aquela experiência. Sabe, então nós vamos ali, primeira Reis, a partir do versículo 17, nós vamos ver ali a atitude de fé corajosa, requer ousadia. Veja ali, quando viu Elias, está sendo projetado, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Acerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou, então, todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Sabe, a primeira atitude de Elias que nós conseguimos destacar aqui é a ousadia. A ousadia que não foi firmado na coragem dele, mas na fé em Deus. No Deus que havia enviado para que ele pudesse confrontar, levar aquele povo ao arrependimento. Você tem ousado na sua fé? A ousadia, a fé ousada, a fé corajosa com a ousadia está diretamente ligado à nossa intimidade com Deus. Seu caminho com um relacionamento relativo com Deus, eu nunca vou conseguir ter uma fé ousada. Porque o combustível, a base, aonde eu me, o fundamento da minha fé ousada é eu conhecer a Deus, é eu ter intimidade com Ele, é eu viver com Ele de uma forma tremenda. Como é que você tem caminhado com o Senhor? Como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que isso tem impulsionado você a ser ousado na fé? Elias, ele age firmado numa convicção. Diante de uma acusação, ele não se intimida, mas confronta o povo com autoridade. Veja ali o que ele diz ali no versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-me. Mas se é Baal, é Deus, sigam-me. O povo, porém, nada respondeu. Tem muita gente que tem servido outros deuses e não está percebendo. E de repente é um emprego, e de repente é uma segurança do gerente de banco, e eu não tenho passos de fé ousados, porque a minha confiança está em algo que é limitado, que é terreno, e que não tem poder que o nosso Deus tem. Nós precisamos se posicionar, ou nós estamos com Deus ou contra Deus. Veja ali, Lucas 11, 23, Jesus diz: aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Deus está falando num compromisso de unidade. Deus está falando de um compromisso de unidade. Quem aqui estava lá no ano de 2000 quando nós compramos essa propriedade? Levanta a mão. Vocês podem ficar de pé, vocês que ficaram, estavam aqui? Ficam de pé. Eu também estava aqui. Ficam de pé. Quem está sentado, dá uma olhada para esses homens e mulheres. Dá uma salva de palmas para eles. Queridos, pode sentar. O que aconteceu há 20 anos atrás? Exatamente no dia 8 de maio de 2000. Ou seja, o ano que vem nós estamos completando 20 anos que foi fechado o negócio da compra dessa propriedade. E a igreja foi levada a dar um passo de fé. Um passo ousado de fé. E eu busquei aqui um livro da segunda edição do Vendo o Invisível, que eu tinha lá em casa. Nós temos dois livrinhos, Vendo o Invisível, onde destaca alguns testemunhos de pessoas que foram tremendamente impactados quando nós olhamos para essa propriedade e quando vem o desafio de Deus, que é um desafio gigante. Sabe aquele desafio onde a fé tem que ser tão ousada que se Deus não agir, nós estaremos condenados ao fracasso. Sabe, e viver esse momento como igreja nos ajudou a viver um momento muito especial, pessoalmente, individualmente. Eu fui muito desafiado a dar passos de fé, depois do momento que nós vivemos como igreja dando um passo de fé. E eu estava olhando aqui atrás, olha o que o irmão Jusenir colocou aqui atrás, e ficou em destaque aqui, ó. As futuras gerações terão um local mais amplo e confortável para cultuar a Deus. Para que isso fosse possível, foi necessário dar um grande passo de fé em face desse ato de coragem. Desafio de fé. Estamos vivendo esse gostoso, em face desse ato de coragem. Desafio e fé. Estamos vivendo esse gostoso e abençoado momento como comunidade de fé. Sabe o que ele estava falando aqui? Que vocês que não se levantaram, que vocês poderiam hoje experimentar de um lugar tão amplo, tão gostoso como a nossa igreja. A nossa igreja é muito abençoada. E aí, porque lá atrás, homens e mulheres deram como igreja um passo de fé. E a pergunta que eu faço para você: se hoje viesse um desafio de Deus para nós como igreja, será que você teria a mesma coragem, a mesma ousadia de dar um passo de fé? Queridos, eu estou ansioso para poder experimentar um outro mover tão grande, tão impactante, que nós experimentamos lá no ano de 2000, há 20 anos atrás, como igreja. Porque aquela experiência me fez crescer muito, me fez avançar muito, me fez ter experiências extraordinárias com o Senhor. Quando nós olhamos a ousadia de Elias, ela está diretamente ligada à intimidade com Deus, e a intimidade com Deus, ela nos leva a ter uma fé corajosa e uma fé ousada. Como é que na sua vida pessoal você precisa ter uma ousadia? Como é que você, qual o desafio? De repente você chegou aqui nessa manhã e existe um impossível na sua vida. E eu quero dizer que o impossível é impossível até que Deus o faça. Então, quando você se coloca diante do Pai, você se coloca em oração, você se coloca pedindo: Deus, me dá uma experiência sobrenatural com o Senhor. Eu quero intimidade com o Senhor. Você vai ver Deus agindo. Talvez na sua vida pessoal você vai precisar dar um passo de fé. Seja no teu relacionamento conjugal, no trabalho, nas finanças. Eu não sei qual é o teu impossível, que na tua mente você acha impossível, mas que você precisa ser ousado e dar um passo de fé. Pare de andar com medinho, Não. Busque a presença do Pai. Tenha experiência extraordinária com Ele. Ele quer fazer algo muito especial na sua vida. E de repente, qual que... a fé corajosa, qual a ousadia que você vai precisar na sua vida ministerial? Você está lá no seu pequeno grupo, talvez você vai ter que colocar à disposição para ser preparado para ser líder. Ou eu vou lá e vou assumir a liderança. Eu quero ser supervisor, eu vou focar, eu vou fazer um trabalho muito extraordinário. Eu vou começar, e de repente lá no seu trabalho, eu vou alcançar essas pessoas para o Senhor Jesus. Qual a fé ousada que você precisa ter para poder ser aprovado por Deus como um verdadeiro discípulo? Se sem fé é impossível agradar a Deus, se eu caminho com a minha fé vacilante, eu posso estar desagradando o Pai. Então, a nossa intimidade com o Senhor nos leva a caminhar com ousadia. Quando nós somos orientados por Ele e sem temer as consequências, nós damos um passo de fé. Certo? De repente, no seu ministério, Deus está te desafiando a você servir lá na Bebê Uberaba, ou vir a servir aqui, e você está resistindo. Por quê? Porque você não tem fé. Ou a tua fé está vacilante. Será? Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas eu não tenho tempo. Puxa, mas eu não consigo, eu não sou capaz. E o que Deus está falando assim, olha, dê um passo de fé. Eu quero te capacitar. Queridos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para abençoar, nós somos muito abençoados. Sabe por quê? Porque Deus vê em você um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então Deus vai te abençoar, porque sabe que não vai parar aqui. Ele chega aqui e vai. Ele chega aqui e vai. Deus quer sim fazer algo muito extraordinário na sua vida, para que você seja uma bênção. Nós precisamos olhar. Mas quando, veja lá, no versículo 22, vamos ler mais um trecho, isso aí não está projetado. Olha o que o texto continua ali. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham um deles e cortem em pedaços, e ponham sobre a lenha. Mas não acendam fogo, eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que respondeu por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que eles tinham preparado e clamaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles: gritem mais alto. Dizia: já que ele é Deus, quem sabe está meditando, ocupado ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Olha só que situação. Sabe, Elias vai lá e ele afronta, e ele confronta, e ele desafia os profetas de Baal. E os profetas de Baal vão lá, 450 homens, e eles montam um altar, e eles começam ali a gritar, começam a pular, começam a rodar, começam a fazer muitas coisas. Sabe, e eles buscam, mas eles não estão buscando na fonte da bênção. E começam a buscar deus falsos, deus que não tinha poder, deus que não poderia fazer cair fogo do céu, porque existe um único Deus verdadeiro, que é todo poderoso. Aonde você tem buscado o seu milagre? Aonde você tem buscado para enfrentar e vencer os desafios da sua vida? A nossa vida não é sempre, ah, agora eu me converti, eu sou crente, eu não tenho desafio. Os desafios vêm. E você pode perceber que a sua fé é muito mais aperfeiçoada quando você está no meio da luta. As pessoas buscam mais a Deus quando está no meio da luta. Porque as lutas nos tiram da zona de conforto e nos fazem crescer. De repente você precisa olhar para o teu coração e pensar assim, Deus, me ajude a ser ousado. Me ajude a ser ousada. Mas sabe, tem um segundo ponto que eu destaco aqui de uma fé corajosa de Elias, que é uma fé corajosa firmada na promessa. Então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, ali no versículo 30. Reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma de cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de sementes. O nome Israel, ele é o significado de Jacó, o encontro do patriarca Jacó com Deus. Quando Jacó luta com Deus, no Peniel, ele muda o nome e o nome passa a ser Israel. E ele, o nome Israel, ele encabeça as 12 tribos de Israel. Ou seja, é a descendência do chamado de Abraão. Onde Deus chamou Abraão, dizendo que Abraão, a partir de Abraão, nós teríamos uma grande geração e ali seriam os filhos de Deus. Só que o povo de Israel tinha tido uma experiência muito extraordinária quando estavam indo em direção à Terra Prometida. Eles estavam indo em direção à Terra Prometida e quando eles passam o mar e eles entram no outro lado, Deus fala para Josué, peçam para que eles coloquem lá 12 pedras. E esse memorial vai lembrar do meu poder que fez atravessar o mar para que entrassem na Terra Prometida. O que Elias estava fazendo, ele estava trazendo esse memorial. Um memorial que trouxe e representava ali a promessa. A promessa de que Deus estaria sempre à frente do seu povo. Sempre cuidando do seu povo. Às vezes disciplinando sim, mas trazendo o povo ao arrependimento. Elias foi enviado por Deus para levar esse povo ao arrependimento. E a promessa que ele estava firmado, que está lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele fala por meio de vocês todos. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Elias enfrentou profetas de Baal, firmado numa promessa. Qual a promessa para a sua vida? Sabe aonde estão as promessas? Está aqui. Deixa eu fazer um destaque aqui. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, como é que Deus falava com o povo? Deus, ele pegava aqueles profetas, falava assim, vai lá e fala para o povo isso. Vai lá e exorte o povo com relação a isso, peça que eles se arrependam, peça que eles mudem de vida, peça que eles... Só que a palavra de Deus, ela vem e a nossa profecia hoje. Aqui estão as promessas do Senhor. E nós podemos caminhar firmados nessa promessa. E quando hoje Deus fala conosco através da palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos para essa promessa que Elias se firmou para dar aquele passo de fé, nós precisamos olhar para a nossa promessa. O que Deus prometeu para você e para mim. Para que nós possamos caminhar pela fé. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos muitas promessas. Mas a principal delas é a promessa da vida eterna. Quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus, nós temos prometido a vida eterna. E quando a gente caminha pela vida firmado nessa verdade, eu estou com os olhos na eternidade, entendendo que nós estamos aqui de passagem, fica muito mais fácil. Eu não vou gastar tempo buscando soluções em coisas que não tem poder para me solucionar. Eu não vou entrar em toda briga que eu entraria. Eu não vou ficar guardando tanta mágoa e ressentimento que eu guardo, porque eu estou firmado na promessa da salvação. Então eu caminho pela vida com mais leveza no meu coração. Sabe, mas daí nós temos outras promessas, promessa de vida longa quando honramos nossos pais. Você tem honrado seus pais? Nós estamos vivendo uma geração que os pais estão ficando idosos. E os pais idosos precisam de cuidado. E Deus promete vida longa quando nós honramos. Sabe, promessa de honra quando abrimos mão do nosso orgulho. Lá em 1 Pedro 5,6 diz lá que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você tem andado orgulhoso? Promessa de cuidado, de levar a nossa ansiedade quando nós colocamos a nossa vida diante do Pai. Queridos, quando eu perco os olhos da promessa, eu perco a capacidade de viver uma fé corajosa. Tem um jovem que tem caminhado e ele, há muitos, lá na infância, ele foi induzido a mentiras, ele foi desviado da promessa. E esse desvio da promessa faz com que ele venha para a vida adulta, não acreditando num Deus que é todo poderoso. E ao não crer nisso, ele vem com 22, 23 anos, ele decide se declarar homossexual e ele começa a viver uma vida de promiscuidade. Porque havia uma perda da identidade dele, ele perdeu a identidade. E quando nós perdemos a identidade, quando nós perdemos a promessa de Deus, que diz que nós somos filhos amados do Senhor, e que o sangue dele derramou pela minha vida e pela sua vida, aí nós deixamos ser levados pelos enganos dessa sociedade. E quando nós olhamos para esse rapaz, o que ele precisa é resgatar a identidade. Igual aquele filme que passou agora recentemente, de um desenho, o Rei Leão, onde ele olha para aquela água e ele vê refletido a imagem do pai ali, ele resgata a identidade dele, ele deixa de comer inseto e ele volta para salvar a geração dele. É assim que muitas vezes nós precisamos olhar e resgatar a nossa identidade. Qual a sua identidade em Cristo? Qual a promessa que Deus tem para a sua vida? Como Deus tem trabalhado no seu coração? Pensando numa promessa ministerial. Deus, ele te colocou aqui para quê? Para que você frutifique aonde você está plantado. Deus te trouxe aqui na IBB, para que, não que você seja um frequentador de igreja, mas que você possa se envolver, que você possa se engajar, que possamos estar juntos, avançando, pregando o evangelho, levando pessoas a conhecer a Cristo, levando pessoas a ser restauradas pelo Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor e relembrar a promessa. A promessa que Jesus nos deixou lá em Mateus 28, no chamado primordial. No final, quando ele diz, façam discípulos de todas as nações. E no final ele tem uma promessa. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você tem caminhado com essa convicção que Cristo está conosco até o fim dos tempos? É assim que nós caminhamos. Quando você caminha com essa certeza de que Jesus está comigo, é nessa promessa, você pode sim dar passos de fé corajosos. Queridos, nós precisamos olhar para o Senhor e deixar Deus nos desafiar a sermos mais ousados. Se a tua fé está meia boca, olha para o teu coração. Não aceite meia boca. Não aceite uma fé relativa. Viva intensamente com o Senhor. Se está faltando fé, qual o antídoto? Busque mais intimidade. Busque mais a presença do Pai. Porque quanto mais eu busco, mais a minha fé aumenta. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou ousado. Quanto mais eu conheço as promessas de Deus para a minha vida, mais eu sou levado a dar passos de fé. Indo pro final, nós vemos ali no versículo 36 que a atitude de uma fé corajosa requer obediência. Veja lá, a hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz essas coisas por ordem sua. Ele fez tudo por ordem sua, ordem do Senhor. Obediência é a chave do sucesso com Deus. Elias foi obediente ao enfrentar os profetas de Baal, como tinha sido obediente nas ordens anteriores do Senhor. Você tem caminhado em obediência, você tem caminhado buscando o Senhor, você tem caminhado procurando conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Ele não questionou a ordem de Deus, o desafio parecia grande, mas ele decidiu dar um passo de fé em obediência ao Senhor. Qual a área da sua vida que você precisa buscar obediência? Pensando na sua vida pessoal, de repente você, olhando para o seu casamento, Você precisa honrar mais a sua esposa. Você precisa honrar mais o seu esposo. Você precisa buscar a direção de Deus no teu casamento. Pensando nos seus filhos, você está negligenciando, porque você está tão preocupado com o seu trabalho, que você não tem tempo de qualidade com seus filhos. E de repente você precisa ser obediente, onde Deus nos desafia. Tenha uma vida de intimidade com seu filho, invista na vida dele, ajude ele a desenvolver todo o potencial dele. Na sua vida ministerial, qual a obediência que você precisa hoje colocar diante do Pai? De repente você está negligenciando o teu tempo com Deus, teu tempo de intimidade, teu devocional, teu tempo de oração. Certo? Isso tem gerado consequência. Ou de repente Deus está falando no teu coração, venha, venha aqui servir. Se coloque à disposição para ser um líder no PGM, para ser um supervisor, e você está resistindo. Por quê? Porque a desobediência está no teu coração. Elias tinha plena convicção do poder de Deus, ele caminhava com Deus, ele era sustentado por Deus, mas ele foi obediente, e essa obediência trouxe consequências, que é a vitória. Eu queria finalizar contando uma historinha que reflete um pouco essa fé corajosa, uma fé que é ousada, uma fé que é firmada na promessa e uma fé que é obediente. Teve uma situação que aconteceu com meu filho Nicolas, com nosso filho. E hoje de manhã eu perguntei para ele, filho, você lembra que ano que foi aquilo que aconteceu? Ele falou assim, foi dia 22 de maio de 2016. Ele sabe até o dia, a data. Queridos, eu cresci vendo meu pai. A nossa origem é portuguesa e eu cresci vendo meu pai dizendo que levaria o meu avô para Portugal, para conhecer Portugal. Meu avô morreu, mesmo ele tendo condições, ele nunca levou. E isso incomodava meu coração, e aí eu cheguei para a Angélica, para minha esposa, e comecei a orar. Falei assim, vamos orar, eu queria muito levar meus pais para conhecer da onde a origem e tal. E nós começamos a orar, e foi uns 2 anos orando. E eu, como advogado, às vezes vem aquela ação que você não espera. Sabe aquela ação que vem, aqueles honorários, puxa, isso aqui parece que vem carimbado por Deus. Resposta de oração. E aí eu olhei, nós tínhamos uma reforma para fazer, e eu cheguei para a Angélica. Só uma esposa que ama muito seu marido para dizer isso. Não, vamos adiar a reforma de casa, né? E vamos fazer essa viagem, acho que é mais importante. E realmente, se não fosse naquele momento, hoje minha mãe não tem mais condições de viajar. Ela está com a saúde muito debilitada. Ela não consegue vir de Cascavel a Curitiba. Mas sabe, e a hora que nós vimos que havia a possibilidade, então em 3-4 meses tivemos que organizar tudo. E nós compramos uma passagem ali para Madrid, que era mais barato. Vamos pegar um carro que é pertinho. E aí... O Nicolas, quem conhece o Nicolas, se você não conhece meu filho, é só ver alguém com a camisa de time, com uma chuteira e uma bola no pé. Até no frio ele quer vir de bermuda, camisa de time e bola no pé. Ele ama futebol. E eu falei assim, filho, vamos ver se tem algum jogo do Barcelona lá. Ele gostava muito do Barcelona e tal. E daí não tinha, até que apareceu um jogo lá em Madrid, final da Copa do Rei. Aí a hora que eu fui olhar, já não tinha mais ingresso. Ah, acabou. Era uma final de Copa. Final de Copa, lá na Espanha. Falei, sem chance. E ele começou a orar. E ele orava. E aí, se nós orávamos na refeição, e aí terminava a oração, se não orasse por isso, ele emendava a oração e orava. Se era, de repente, à noite, estava orando com ele, antes de dormir, ele orava. Se era no período devocional, e ele orava. E ele orava, e ele orava, e ele orava. Fala, Deus, que a gente consiga ingresso. Deus, que dê para mim ver o jogo do Barcelona. Aí, de repente, tem uma amiga muito querida nossa, que nós amamos muito ela, a Edna, estava lá na Espanha, tem a cunhada dela, ela foi lá a trabalho, e de repente ela conseguiu comprar. E ela manda mensagem, consegui! E o Nicolas fez uma festa, gravou um vídeo, e pulamos, e agradecemos a Deus. Daí deu 1 semana, 2 semanas depois, de repente, ela manda a mensagem, ó, estornaram o valor do cartão. Alguma coisa deu errado, eles não vão entregar. E aí nós estávamos ali, e chegou o dia da viagem, e nada, e nós fomos lá. E nada. E já estava no hotel lá em Madrid, de repente, incomoda meu coração, eu entro lá na internet, num site espanhol, e tinha lá a possibilidade de comprar um ingresso. Gente, era caro. E nós com o dinheiro meio contadinho, falei, meu Deus, e se não der certo? Vai perder esse dinheiro. Vamos ter que comer um pouquinho menos de bacalhau. Certo, mas chegamos, falei, vou dar um passo de fé. E peguei, comprei, coloquei o endereço da cunhada da Edna, e saímos. E aí, sabe aquele negócio, o coração e ele orando. E ele orando, e cada momento ele orando, e cada momento ele orando. Eu falei: Deus, o que será que vai acontecer? Deu 2 dias antes, nós recebemos a foto. Chegou, tá aqui o ingresso, me entregaram. A cunhada da Edna mandou e tal. Falei: bênção, bênção máxima. E aí eu chego, e aí eu vou lá e eu olho: calma aí, mas não tá batendo. Eu olhava no estádio, a cadeira tal era para ser nesse setor, no ingresso tava que é nesse setor. Falei: ah, entrei numa furada. Aí cheguei no hotel meio desacreditado, sabe? Pai incrédulo, filho orando fervorosamente com 9 anos de idade. E eu, o que eu vou dizer para ele com a frustração depois? Daí a cunhada da Edna veio trazer o ingresso. Eu falei assim: puxa, acho que entramos numa furada, ó, não bate tal, tal. Não, você está olhando o estádio errado. Não é no Santiago Bernabéu, é no Vicente Calderón, é no outro estádio. Falei: ufa! Sabe, e aí chegamos e entramos. Chegou o dia do jogo, 3 horas antes, nos vestimos, eu e ele. Tira uma foto, a selfie, vamos lá. Entramos no táxi. Daí ele falou assim: pai, sabe por que eu não desisti de orar? Porque um dia eu estava nos Guardiões e o Rômulo pregou sobre a perseverança na oração. E ele falou que quando ele era pequeno, ele tinha uma amiga que ele gostava muito e ela ficou doente. E ele orou uma vez pela amiga, só que ele parou de orar e ela morreu. E ele falou que se ele tivesse perseverado na oração, ela poderia ter sobrevivido. Porque Deus atende a oração. E eu tinha certeza que Deus ia atender a minha oração. Queridos, pense em alguém que chegou no estádio e glorificava a Deus naquele estádio. Aquele povo ao redor, ele não conseguia olhar, entender o que estava acontecendo, mas ele levantava a voz dele e ele falava: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu estou aqui, porque é obra do Senhor, o mover sobrenatural do Senhor. Queridos, e não foi num canto do estádio, foi na sexta fileira, na lateral do campo. Messi, Iniesta, Neymar treinando, aquecendo na nossa frente. Foi algo muito sobrenatural de Deus, que é tão poderoso que até uma criança de 9 anos consegue experimentar experiências de fé sobrenatural com o Senhor. Sabe, e aí eu olho para esse ensinamento e eu digo assim: se o pai te mostra algo, se Pai coloca algo no teu coração, ore, persevere na oração e na fé, porque nosso Pai não vai mostrar algo que Ele não queira dar a você. Como você não leva o seu filho numa loja de brinquedo, mostra um brinquedo lá e fala assim: mas você não vai ganhar, eu não tenho dinheiro para comprar. Você não faz isso com o seu filho. E o nosso Pai não coloca no nosso coração aquilo que Ele não quer agir, Ele não quer operar um milagre. Então somente creia, tenha ousadia, firmado na promessa, seja obediente, porque o nosso Deus é fiel e Ele quer não somente fazer um milagre na sua vida, mas que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele. Você pode fechar seus olhos, queridos. Quando nós pensamos em uma fé corajosa, atitude de uma fé corajosa, não sei como Deus falou o teu coração, como é que está a sua fé. Como você tem experimentado essa atitude de fé corajosa? Primeira atitude de fé que nós precisamos ter é quando nós entendemos a salvação e entregamos a nossa vida a Ele. Por isso que eu quero desafiar você que está aqui nessa manhã, que você nunca dê um passo de fé de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Você tem tentado administrar sua vida do seu jeito. E o que Deus está querendo dizer é que você pode entregar sua vida plenamente a Ele, experimentar um mover sobrenatural dEle sobre a sua vida. Se você está aqui, você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus, eu quero desafiar você a fazer uma oração aí onde você está, dizendo: Senhor, conversa aí, é você e Deus, ore você e Deus, a igreja está orando. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero entregar minha vida em Suas mãos. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Em nome de Jesus.